Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, no Evangelho de hoje, Jesus fala da necessidade de nós vermos o Filho. Só que essa palavra ver está bem traduzida, mas no original grego é theoron, que quer dizer aquele que contempla o Filho. É uma visão mais profunda, não é um ver carnal, não é um ver com os olhos da carne. Aquele que contempla o Filho e nele crê, possui a vida eterna. Vejam o que é que Jesus está nos mostrando. Ele está mostrando o mecanismo, como é que acontece o processo de nós alimentarmos a nossa alma com uma vida que não é essa vida biológica, porque, aliás, a alma ela não é biológica, ela é espiritual, e participarmos da vida eterna. E, além disso, não somente a nossa alma, né, que foi feita em imagem e semelhança de Deus, participa da vida divina por graça, como também o nosso corpo será ressuscitado no último dia, milagrosamente. Porque, embora a alma tenha sido feita para receber a graça da contemplação, o corpo, ele não tem na sua natureza uma capacidade de viver uma vida ressuscitada. Isso aí é uma coisa ainda mais estrondosamente milagrosa. Bom, mas deixemos isso de lado. Vamos ao que interessa, ao centro, né, da história. No centro da história está o fato de que nós precisamos contemplar, crer e ter a vida eterna. Veja os três passos. Quem vê o Filho, quem, teoria, em grego é contemplar, quem contempla o Filho, como nós podemos contemplá-lo? Bom, aí você precisa meditar a palavra de Deus, quer essa meditação seja uma pregação, quer essa meditação seja o filme da vida de um santo que você assiste, quer essa meditação seja um livro de devoção, sei lá como é que você vai fazer isso, mas você precisa meditar para que finalmente, buscando a verdade, que é o Cristo, você então veja. É algo que ilumina a sua inteligência. E aí convida a sua vontade para crer e amar. E isto conecta a sua alma e alimenta você espiritualmente. Veja, as pessoas que acompanham as minhas homilias notam que eu insisto muito nesses assuntos e, na verdade, muitas das minhas homilias podem ser chamadas de variações sobre o mesmo tema, né? Como na música. Você dá um tema e a pessoa fica repetindo aquele tema com variações. Mas é porque aqui nós estamos diante do centro da vida espiritual e o próprio Jesus insiste nesse evangelho de como é que a gente participa desta vida, que é uma vida divina. Veja só, vamos entender aqui, né? A alma que foi feita à imagem e semelhança de Deus, ela tem nela mesma uma capacidade de receber a graça criada. É como se nós tivéssemos um mecanismo, um computador que tem lá um slot que você pode encaixar, né? Um processador diferente. Então, a nossa alma ela tem essa capacidade, essa potência, essa capacidade de receber essa modificação que é a graça. Então, a nossa alma foi feita para isso. Nós fomos feitos para ser não somente curados das desordens do pecado original, mas fomos feitos para ser elevados e participar da própria vida de Deus, da vida eterna. Mas como que nós vamos fazer isso? Bom, a primeira coisa não é você quem vai fazer, mas você vai se dispor a que Deus faça em você. Você só vai fazer isso, isso só vai acontecer na sua vida se você tiver uma vida de oração. E o primeiro passo para a sua vida de oração boa é você comungar e comungar bem. E aí, então, você, na comunhão, contempla, crê, ama Jesus e você começa ali. Uma comunhão boa, íntima, amiga com Jesus. Você começa a sua caminhada espiritual, a vida eterna começa a crescer dentro de você. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.